Como é bom adorar o Rei dos Reis com vocês. Como é bom cultuar o nosso Deus com cada um de vocês. Amém? Vocês podem se assentar. Eu gostaria de... Se ninguém perguntou para você hoje como você está, eu quero fazer essa pergunta para você. Como você está? Você está bem? Como foi o teu dia? Você passou bem? Como foram os pensamentos? Você sorriu? Você se alegrou? Você chorou? Como que foi o teu dia? Saiba que você não passou sozinho esse dia, não. O nosso Deus passou com você. Nosso amado e doce Espírito Santo. Ele passou com você. E agora eu vou começar esse culto um pouco diferente. Eu queria chamar meu estimado esposo. Eu quero trazer algo bem visual para vocês essa noite. Amados, Deus propôs uma caminhada a cada um de nós. Amém? Vocês concordam com isso? Porém, nós temos um alvo. Meu alvo hoje é você, meu bem. Né? Vá um pouquinho mais para lá, mais longe. E eu estou aqui e eu preciso chegar até o meu amado. Eu quero chegar até ele. É o meu propósito essa noite. Chegar, dar um abraço, dizer o quanto eu o amo. Mas, nem sempre, amados, a gente cumpre aquilo que nós nos dispomos a fazer. E de repente nós vamos nos distraindo. Deixa eu ver o que você está vendo. Ah, que lindo. Foi poderoso mesmo. Que tremendo. Mas daí, de repente, você vai se distraindo na caminhada. Você vai falando o que não precisa, olhando para onde não é para você olhar. Você vai se escondendo. E de repente, aquilo que era para ser tão simples, uma linha reta, você vai ficando longe, longe, longe e cada vez mais longe daquilo que o Senhor propôs para você. Mas as distrações vão roubando o propósito. E elas vão roubando. E quanto mais distraídos, mais cansados nós ficamos. Mais escondidos nós vamos ficando. E eu quero lembrar vocês que o Senhor não chamou distraídos. O Senhor chamou homens e mulheres cheios de unção. O Senhor chamou homens, mulheres com propósito. E nessa noite, tudo que estava fazendo com que você se distraísse do propósito do Senhor, o verdadeiro propósito do Senhor, cai por terra hoje, em nome de Jesus. Porque por mais que você se distraiu por um breve momento, ou por muitos momentos, o propósito que Ele confiou para você permanece de pé. Sabe, amados, muitas vezes nós abandonamos o propósito, mas aquele que deu o propósito nunca te abandonou e nunca abandonou o propósito. Deus, Ele é fiel. Deus continua esperando que os seus filhos cumpram o seu propósito. E é isso que nós vamos continuar fazendo essa noite. Amém? Obrigada, amor. Tá bom, tá bom. E o título dessa mensagem hoje é: não se distraia. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne ainda é fraca. Isso está lá em Mateus 26, 41. Você está pronto para o propósito do Senhor? Como está a sua vigilância? Como está o seu tempo de oração? O que você está fazendo para que o verdadeiro propósito se cumpra? O que está te distraindo, fazendo você perder, esquecer, atrasar, desanimar ou paralisar o propósito de Deus? Você sabia que o propósito produz frutos? Você quer saber se você está indo rumo ao teu propósito? É quando a tua vida começa a produzir frutos em todos os setores da sua vida. Então, se tem algumas áreas paralisadas, é porque você não está indo em direção ao propósito. Eu queria compartilhar com vocês, talvez a pergunta que todos queiram saber. Se eu perguntar aqui na Bíblia para vocês, quem se distraiu do propósito? Alguém pode me dizer um nome de um distraído? Saul, quem mais? Quem? Jonas. Estavam tudo distraído. Tudo distraído. Mas eu quero falar o nome de uma pessoa que vocês conhecem, que se distraiu também. Essa mesma que vos fala. Amados, a nossa carreira cristã, a nossa vida com Deus, ela já é planejada pelo Senhor, o propósito, antes de nós nascermos. E nós vamos nos afastando do propósito, vamos nos distraindo. E eu me lembro que quando eu conheci Jesus, foi lindo, foi maravilhoso, e a gente vai naquela empolgação. Mas eu fui me distraindo com algumas coisas no começo da caminhada. E uma delas foi o meu trabalho. Eu me distraí perdendo tempo, mas antes também eu me distraí com uma famosa frase. Qual que é a famosa frase? Eu tenho que prosperar. Eu tenho que ganhar o mundo. Eu tenho que ser a melhor. Eu tenho que ser o melhor em tudo que eu faço e temos. Desde que seja para a glória dEle. Desde que seja para a glória dEle. Mas todos os excessos foram acabando me distraindo. E uma das coisas que eu falava: eu só terei um filho. E a famosa frase do mundo: não, por que ter tantos filhos? Não tenham tantos filhos. Amados, essa frase precisa sair do seio da igreja. Essa frase precisa ser eliminada do seio da igreja. Porque a primeira coisa que o Senhor pediu, uma das primeiras coisas foi a multiplicação do amor entre um homem e uma mulher. E eu fui me distraindo, acreditando. Mas eu quero trazer para vocês algo. Eu fiquei distraída com o trabalho, com as regras do mundo, com a dor da rejeição. A nossa dor não curada, ela paralisa o propósito. E por muito tempo eu fiquei: eu só quero ter um filho, eu só quero ter um filho, eu só quero ter um filho. E assim foi. Mas Helene, você vai falar de qual propósito? Todos temos muitos propósitos. A maternidade é um propósito. A paternidade é um propósito. O ministério de Deus que Deus confiou a você, o teu chamado é um propósito. Você ser esposa é um propósito. Você ser marido, a tua família é um propósito. E o Espírito Santo vai nos ajudando a caminhar sobre todos esses propósitos. Mas nós também podemos nos distrair com a falta do perdão. Podemos nos distrair com tantas coisas. No começo da minha caminhada cristã foi isso, até o Senhor curar o meu coração e eu entender qual era o meu propósito de mulher, de esposa. E glória a Deus, tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês é algo que já está curado, sarado, para que eu realmente possa cumprir o meu propósito. Mas eu quero saber o que é que está te distraindo. Amados, muitas coisas nos distraem no meio da caminhada. Pai, você que está aqui, o que é que está te distraindo a ponto de você não querer voltar para sua casa? Mãe, o que é que está te distraindo a ponto de você não querer cuidar dos seus filhos, estar apenas lá fora, esquecendo do seu lar? O que é que está te distraindo, igreja, a ponto de você não amar a Cristo como Ele te ama? O que é que está nos distraindo? Primeiro, amados, o propósito é pessoal. É você e Deus. É você e Jesus, é você e o Espírito Santo. Mas depois que vem o propósito, você e esse trio parada dura. Amém? Pai, Filho e Espírito Santo, esse propósito é tremendo. Depois que é você e o Senhor. Depois é a família que você vai formar ou que você já a formou. Depois o propósito de formar Cristo em seu lar. E depois vem o propósito coletivo. Amém? Isso. A tua dor não curada, o pecado não confessado, o não perdão atrasa o propósito. E se você não tratar disso em todas essas áreas, no teu propósito pessoal, no teu propósito familiar, você não vai conseguir sair do lugar. Amém? Eu tenho uma pergunta para vocês. Famílias nascem prontas? Não? E por que que o mundo está pregando isso? E você está acreditando? Por que é que você olha tanto para o Instagram? Por que que você olha tanto para as redes sociais? Vocês, muitas vezes, e eu me coloco juntamente com vocês, às vezes olhamos famílias perfeitas no Instagram, achando que famílias não têm problemas, que famílias não têm situações difíceis, e estamos esquecendo de viver a nossa família, abraçando menos e ficando mais tempo no celular. Enquanto você fica no celular, o teu filho espera um abraço. Enquanto você fica no celular, o teu filho, a tua filha espera que você sirva uma refeição a ele, o teu marido. Enquanto você vai perdendo tempo, se desconstruindo nas redes sociais, a tua casa está esperando você se posicionar. Amados, a família é um propósito que deve ser construído para o propósito de Cristo nessa terra. Se eu perguntar para você, qual é o seu propósito individual? Você sabe. É obedecer a Deus. Qual é o seu propósito familiar? Implantar Cristo no seio da sua família. E qual é o seu propósito no trabalho? É o sustento, é a provisão, é a proteção, é o crescimento. Qual é o seu propósito ministerial? É Mateus 28, que diz assim para nós. Portanto, 28:19 diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. O que é que tem te distraído? Não perca a visão. Não olhe para o lado, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, porque o Senhor não está nem na direita e nem na esquerda, Ele está no propósito que Ele confiou a você. Se é a tua casa, olhe para ela. Enquanto eu olhava me distraindo com outras coisas, eu não estava olhando para o propósito. Eu quero trazer claramente a vocês de um homem. Eu poderia trazer aqui para vocês vários. Eu poderia trazer os filhos de Eli, que nasceram para dar continuidade ao legado do seu pai. Mas eles se distraíram com as bonanças do templo. Eles se distraíram com as ofertas, eles prostituíram o altar. E não cumpriram o propósito, não cumpriram a missão. Mas eu não quero falar sobre eles. Mas eu também poderia falar de Jonas, cheio de justiça própria. Não, eu vou fazer, mas e daí? Deus vai lá e vai ser misericordioso? É isso que Deus é, um Deus misericordioso. Eu poderia falar aqui para vocês de vários homens que se distraíram e não cumpriam como deviam o seu propósito. Mas eu quero trazer um que marca a minha vida, que quando eu olho, quando eu leio, eu penso, até aqui eu seguiria, depois daqui não mais. Vocês sabem quem é esse homem? Salomão, 1 Reis 11:3-4. seu coração se voltou para muitas mulheres e ídolos. Salomão, ele foi escolhido pelo Senhor, o filho de Davi. Foi escolhido para dar continuidade ao legado de Davi, ao propósito de Davi. E no começo correu tudo bem. Ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele pediu sabedoria, ele pediu conhecimento, como eu e você chegamos na presença do Senhor, quando temos o nosso face a face. Senhor, eu quero a minha casa rendida ao Senhor, eu quero a minha família restaurada, Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Mas aí nós vamos caminhando, caminhando, e o Senhor vai dando, 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 dando. Os filhos vão se restaurando, o trabalho vai acontecendo, vai empreendendo, vai prosperando. E no sucesso, você começa a se distrair. Foi isso que aconteceu com Salomão. Foi o homem mais famoso de todos. Ele teve, eu anotei aqui. Deixe-me passar os dados. Aonde está? Ele se distraiu com seus muitos cavalos, com o ouro, com a prata, com os palácios, com as suas esposas, que por sinal eram 700. Me conta, o que que um homem faz com 700 esposas, gente? 300 concubinas, estrangeiras e idólatras. Um homem tão amado pelo Senhor, tão cheio de sabedoria. Amados, um homem cheio de sabedoria, mas infiel. Amados, a palavra sabedoria, ela é muito grande, mas a sabedoria, ela precisa ser acompanhada de fidelidade, de compromisso. Vocês concordam? Amém. Mas o que mais distraiu Salomão? Foi a luxúria, foi a vaidade, foi a ganância. Ele já não precisava mais de Deus. Ele aprendeu a multiplicar sozinho. Ele aprendeu a multiplicar os seus bens, os seus prazeres, as suas necessidades. E ele foi fazendo como se fosse somente ele. E ele foi se esquecendo do Deus poderoso que o chamou, que o santificou para uma boa obra. Ele foi esquecendo do seu propósito, que era governar Israel para Deus e não para si mesmo. Talvez, amados, estamos governando a nossa casa para nós. Estamos governando o nosso casamento para nós. Tem que ser do seu jeito, da sua forma. E você vai abandonando o propósito real do casamento. O propósito real da sua casa e da sua família. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor não te chamou para se distrair. O Senhor te chamou, meu querido e minha querida família, para viver algo eterno. As distrações desse mundo são passageiras, mas o que Deus tem preparado para os filhos que vão até o fim com o seu propósito é imensurável. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amados, não se distraiam. O coração de Salomão se dividiu. Amados, tudo que eu tentei resumir aqui em relação a Salomão, você vai encontrar no livro de Reis, Primeira Reis. Você vai desfrutar dessa leitura. Em nome de Jesus, amém? O coração de Salomão se dividiu. Ele cultuava a Deus, mesmo com tantas mulheres, mas ele permitia adoração a outros ídolos dentro do seu próprio lar, dentro do seu palácio, onde ele governava. Amados, o que é que você está permitindo entrar no seu lar? O que é que você está permitindo entrar no seu coração? O que é que está realmente tomando o lugar de Deus? E Salomão foi sendo permissivo. Cada mulher que chegava, chegava uma cultura diferente. Cada pessoa que ia chegando na vida de Salomão, uma cultura diferente, uma forma diferente. E ele, ao invés de colocar o Deus que o chamou, o Deus que o posicionou, ele foi pegando todas as culturas para si. E ele se tornou um grande idólatra. Mas Elaine, é Salomão? Eu sei. Se até mesmo Salomão, com sua grande sabedoria, se distraiu, Quem dirá nós, meros mortais? Por isso, amados, não se distraiam. Não se distraiam essa noite, amados. É uma noite de cuidado e de zelo pela tua alma. O Senhor quer cuidar da tua alma nessa noite. O Senhor quer cuidar da tua mente. O Senhor quer cuidar do teu coração. O Senhor quer cuidar do teu propósito nesta noite. E é necessário que você permita o cuidado do Senhor. Amados, ele cultuava a Deus, mas permitia o ocultismo, a adoração a outros deuses dentro do seu reino, dentro do seu palácio. Houve uma divisão de Israel em consequência da infidelidade de Salomão a Deus, mediante o propósito que lhe foi confiado. Depois que Salomão morreu, o reino foi dividido. Sabe, amados, se eu perguntar para você como está a sua casa, ela está dividida? A minha maior preocupação hoje, diante dos aconselhamentos que fazemos, dos pedidos de socorro que chegam ao pastoreio, são as casas divididas. O homem andando para uma direção, a mulher andando para outra, e os filhos aqui, mais perdidos do que vocês possam imaginar. Amados, voltemos ao propósito. Uma casa dividida não subsistirá. A palavra do Senhor diz que aonde há unidade, Deus ordena a bênção. Mas eu e você precisamos nessa noite, queridos, ver o que está distraindo o nosso lar. O que é que está distraindo? Por que é que você não está prosperando no seu trabalho? O que é que está dividindo a sua atenção no trabalho? O que é que está acontecendo? Que essa noite seja uma noite de autoexame, meus queridos. Uma noite fria, mas cheia do poder de Deus para te curar, para te libertar, para te restaurar e trazer você de volta para o propósito real. Amém? Se há divisões, é porque alguém está com o coração dividido e deixou o propósito. Vemos mulheres lutando, filhos lutando pelos seus pais, filhas lutando pelas suas mães, mulheres lutando pelo seu marido, cansadas já, e às vezes homens lutando pelas suas esposas, cansados, mas é porque alguém está firme no propósito e o outro já abandonou faz tempo. Mas é necessário resgatar o propósito. Resgata o propósito hoje nessa noite, não desista. Deus nunca abandona o propósito. Deus nunca se distrai. Mas e nós? O propósito começa no coração. Quando o coração se divide, o propósito se enfraquece. A dor não curada também distrai. Feridas mal resolvidas roubam o foco e a direção. O pecado não confessado também distrai o teu propósito. Esconde, pesa e impede que o propósito possa estar avançando. O não perdão atrasa também, como nós já vimos. Guardar mágoas trava o que Deus quer liberar sobre a tua vida. Deus é fiel e cumpre o que prometeu. Ele não muda de ideia. O que Ele começou, Ele termina. Você crê? O que Ele começou, Ele vai terminar. A tua família não é um fracasso. A tua família não é derrotada. Você não é um derrotado. Você não é um fracassado. Você é um homem e uma mulher cheio da presença do Senhor. Você é um homem e uma mulher desejoso da presença do Senhor, que a partir de hoje não vai mais olhar para o passado, não vai mais olhar para as feridas, não vai olhar para as humilhações e para as rejeições. Você é aquele que vai pegar, vai olhar à frente e não vai parar por nada. Porque o teu Deus não para. O teu Deus te levanta. O teu Deus te sustenta. E é esse Deus que eu e você servimos. Não servimos um Deus distraído. Servimos um Deus atento ao seu rebanho. A palavra do Senhor diz em Salmos que os olhos do Senhor estão por toda a terra. E louvado seja Deus pelo cuidado. Você já deixou uma criança sozinha, sem supervisão? O que acontece com ela? ela se machuca, ela se perde, ela pode até perder a vida. Eu vi aqui no Brasil que uma mãe permitiu que ela foi para o baile e deixou o bebezinho em casa com o adolescente de 15 anos. E um motoqueiro encontrou o bebê de fralda pela madrugada, engatinhando por 2 quadras. A mãe não apareceu, procurar, o conselho tutelar procurou, a mãe não apareceu, ela foi aparecer no outro dia. Filhos sem supervisão estão fadados ao quê? A se perder. O teu pai, que é o meu pai, ele jamais vai te deixar sem supervisão. Ele continua te observando. E se você ainda não se perdeu, e você não se perderá, em nome de Jesus, diga assim: eu não me perderei. Porque todas as distrações acabam hoje. Amém? Nós não nos perdemos, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele está sempre nos lembrando do nosso verdadeiro propósito. Amém? Amados, pode passar, querido, o próximo slide, por favor. Você quer viver o propósito verdadeiramente? Amém? Josué 1:8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes de dia e de noite medita nele, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e tudo te sairá bem, nem para a direita, nem para a esquerda. Filipenses 3, do 13 ao 14, diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação do Deus em Cristo Jesus. Amém, aleluia. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Não será em vão. Pai, as noites mal dormidas, com o bebê no colo, mãe, não será em vão. Você vai criar um homem e uma mulher de Deus. Pai, o teu esforço lá no trabalho, que é o teu propósito de ser provedor, não será em vão. O Senhor te ajudará, o Senhor te levantará. Mãe, não será em vão as limpezas, as organizações. Você está ensinando como deve ser um lar, um verdadeiro lar. Não serão em vão os dias que um é consolo para o outro. Não será em vão. Não será em vão, porque há propósito em tudo que você faz e em tudo que você é. Amém? Amados, a palavra nos fala que quando Salomão estava ali atento ao seu propósito, ele construiu grandes coisas. Sim ou não? O templo foi construído. E a palavra conta que a glória do Senhor encheu o templo. Mas e depois que ele se distraiu? A glória se foi. O que Salomão trouxe para dentro do seu lar e para dentro do seu governo, ele distraiu o seu povo. Ele distraiu as gerações futuras. Ele dividiu aquilo que não era para ser dividido. Amados, mediante estas palavras, comprometa-se com você mesmo nessa noite com o Senhor a não dividir. Não divida aquilo que é santo. A tua casa é santa. O teu relacionamento é santo. Os teus filhos são santificados pelo Senhor através da tua vida. Não divida, não se distraia. Não perca o propósito. Porque a glória do Senhor quer permanecer dentro da tua casa, dentro do teu lar. Amém? Se coloque de pé, igreja. A mensagem de hoje, ela é curta, mas será inesquecível. Amém?